Senador Azeredo, Minas Gerais, PSDB, pois não.
Senadora, nós sentimos sua falta ontem lá em Uberaba, eu estive lá acompanhando o governador José Serra, lá no debate lá na BCZ, no Zebu. E uma das coisas que foi colocada lá, que acho muito importante, é a questão de que as matas ciliares, aquelas matas que seguem os rios, são hoje contadas, não são contadas como reservas, que deveriam ser contadas como reservas. E é um ponto realmente que me pareceu muito, muito sensato. Aquilo ali é uma área que poderia eventualmente ser utilizada também como área agriculturável, como área de pastagem. E, na verdade, quando o produtor protege o rio fazendo a mata ciliar, ele está fazendo uma reserva. E isso não é utilizado como reserva.
Exatamente, senador. Infelizmente, não pude estar presente neste importante debate com a presidência do candidato José Serra em Uberaba, apesar de ter recebido o convite, mas não faltará oportunidade. Dia 1º de julho, às 9 da manhã, na CNA, nós receberemos e transmitiremos ao vivo o encontro dos candidatos. Estarão lá José Serra e Marina Silva. Infelizmente, a ministra Dilma não encontrou possibilidade na agenda de participação. Mas uma outra oportunidade nós também abriremos para ouvir a ministra Dilma na CNA. E essa questão é importantíssima. Também, além da reserva legal, as propriedades do Brasil têm a obrigatoriedade de deixar tantos metros à margem dos rios. E isso é importante. As margens dos rios, que chama-se matas ciliares, são da maior importância para a preservação da água. Essa é a discussão, a grande discussão. Nas margens dos rios e nas matas ciliares, são os verdadeiros espaços, os corredores ecológicos que o Brasil pode ter até chegando ao mar. Mas, senhor presidente, eu quero aqui lembrar o que significa, na realidade, senhor presidente, essa reserva legal? Do que nós estamos falando quando nós exigimos, lá do Rio Grande do Sul, que, de repente, recompusesse os 20% da sua reserva legal? Eu recomendo a leitura de um livro lançado há pouco, do grande escritor Jorge Caldeira, que ele conta a história do Brasil pelos empreendedores. E lá, sem falar de questão ambiental absolutamente, ele demonstra a grandeza e o crescimento da produção brasileira em 1800 e tantos anos, em 1800, a área de trigo plantada no Rio Grande passou de 7 mil hectares para 212 no ano de 1800. Portanto, naquela época, não existia reserva legal. E nós temos uma Constituição que garante às pessoas a não retroatividade da lei, principalmente sem indenização. Agora, eu quero ainda lembrar que desses 320 milhões de hectares, senador Jaime Campos, senador Delcídio Amaral, de dois estados extremamente produtores, dos 320 milhões de hectares, 38% do Brasil na mão dos produtores, o Censo IBGE 2006 já constatou que desses 330 93% já está composto com cobertura original. Há 10 anos atrás, no penúltimo censo, eram 56 milhões de hectares dentro das propriedades privadas. Hoje nós já temos 93 milhões de hectares, o dobro, quase o dobro, em 10 anos de aumento de vegetação original. Alguém poderia perguntar com muita razão: ué, então o Código Florestal é muito bom, ele está aumentando a área de vegetação original dentro das fazendas. Senhor presidente, a conta é simples. A conta é muito simples. A conta qualquer criança em qualquer colégio pode fazer. Se nós já temos 330 milhões na mão de produtores, tire 13 milhões que está a parte dos rios, das construções, das estradas e aquelas áreas que não, nem com milagre, só com milagre de Deus, para produzir, que não servem para produção. Você já passa para 317. Retira os 98 milhões de hectares, que é de cobertura original dentro das fazendas. Nós já caímos para 219. O Brasil tem 851. Agora, será que nós vamos esperar mais 10 anos o próximo censo, senador Jaime Campos, para também mais 98 a 100 milhões de hectares ser retirado de 219 e nós ficarmos apenas com 100 milhões de hectares para produzir? Eu sou legalista. Se a lei determinar que é para o Brasil virar uma grande reserva legal do mundo, nós, produtores rurais, queremos cumprir. Mas os brasileiros têm que conhecer a verdade nos detalhes para nos ajudar a decidir. Como é que a sociedade decide e ajuda a nos decidir? Através dos seus parlamentares, através dos seus deputados e senadores na base, eles podem se manifestar sim. Então, de 850 milhões de hectares, de um Brasil extraordinário, um Brasil plano, com terras férteis, com água abundante, com 6 biomas extraordinários, uma riqueza infinita, nós temos o direito de decidir que esse Brasil inteiro vai virar reserva legal lá dos franceses, dos ingleses, dos alemães, dos japoneses, que solaparam toda a sua reserva? Eu pergunto aos ambientalistas, aos presidentes e representantes das ONGs, o que estão fazendo em seus países para que eles possam recompor a sua reserva legal? O Brasil é o segundo país do mundo em cobertura original, mas devia ser o primeiro. Por quê? É a Rússia e o terceiro é o Canadá. Adivinhem por quê? Porque só tem gelo. Então, de verdade, quem está abrindo mão de áreas produtivas, férteis, em favor do meio ambiente, somos nós. E por que que os ambientalistas xiitas, radicais, extremistas, não falam isso para o mundo e para o Brasil? Por que também não fazer elogios ao que nós estamos fazendo? Nós somos a maior e melhor agricultura deste planeta, porque nós somos campeões em produção e produtividade e ainda mantivemos 56% da nossa cobertura original. E a senhora Europa, nem 1% ela tem. A África hoje tem 7,5%. A Ásia tem 5,6%. E nós temos 56%. Que dia que o senhor Greenpeace já disse isso? Que dia que todas elas já disseram isso? Está no site do Ministério do Meio Ambiente. Não está no site da CNA, não, senhor presidente. Está nos sites do governo federal. E quando se fala, senadores, em competência concorrente, eles querem ser melhores e maiores do que a Constituição Federal, aprovada nesta casa em 88, a nossa Constituinte reformada. Ou seja, em 88, o Congresso Nacional votou o seguinte, 2 pontos. Matéria de meio ambiente não é mais de competência exclusiva da União. Matéria de meio ambiente é de competência concorrente. Significa que aqui essa casa e a Câmara só pode legislar as normas gerais e os detalhes são enviados para os estados para que cada um cuide das suas características, dos seus biomas e das suas peculiaridades. Ah, mas os governadores são todos irresponsáveis, vão destruir o meio ambiente, vão deixar que tudo se acabe. Presidente, eu nunca vi ninguém reclamando de que a saúde, de que a educação foram para os estados e a segurança pública também. Eu nunca vi ninguém reclamando disso. Tudo bem que essas áreas não vão bem, mas os estados e municípios, de 10 anos para cá, aumentaram com exorbitância os seus gastos em saúde e educação e a União diminuiu os seus gastos com saúde. Portanto, não é bem assim não. E eu poderia citar aqui o nome de uma infinidade de governadores que têm espírito público, que são responsáveis, que são políticos com idoneidade e que sabem cuidar dos seus estados. E fora isso, para aqueles que não têm tanta responsabilidade, nós temos uma instituição que chama Ministério Público Federal. Nós temos as ONGs, aquelas de boa fé que podem fiscalizar nos estados. Agora, sabem por quê, senador Delcídio, que não querem a competência concorrente? Eu imagino, eu tenho algumas suposições. Não querem perder o poder político e nem o poder financeiro com a descentralização extremamente democrática da questão ambiental. Querem ficar concentrados em Brasília, dentro do Congresso Nacional, com os recursos do Ministério, querendo indicar ministro, querendo indicar políticas públicas. Eu quero ver essas ONGs fazer política lá em Dourados, lá no Axixá do Tocantins, lá em Campo Grande. Eu quero ver ir lá no Pantanal. Eu quero ver rodar o Brasil inteiro, lá na Amazônia, onde tem malária, onde tem dificuldades, não tem luz, não tem estrada. Vamos fazer manifestação de ONG no interior do Brasil, como nós, políticos, vamos para o nosso interior e conhecemos eles como a palma da mão. Não querem sair de Brasília, querem ter o controle político e financeiro das ações de meio ambiente. Por isso não querem a competência concorrente. Não existe argumento, está na Constituição Federal e nós precisamos ter a coragem, e nós temos, de votar que os estados, as suas assembleias e confiar nas instituições estaduais, o Ministério Público, no nosso judiciário, nas instituições civis, para que elas possam fiscalizar. E aqui nós, no Senado e na Câmara, não vamos deixar de ir de qualquer jeito para os estados, não. Nós vamos votar aqui as regras gerais. Nós vamos amarrar tudo aqui direitinho para não deixar ninguém solapar o Brasil. Nós estamos propondo uma moratória de 5 anos, enquanto não fizer o zoneamento econômico e ecológico, que tem quase 20 anos e não teve dinheiro. Não teve dinheiro do orçamento para poder fazer zoneamento no Brasil inteiro. Essa é a importância que se dá ao meio ambiente. Aqui no Brasil, senhor presidente, ministro de meio ambiente está fazendo gincana, competição para o seu currículo. Quem saiu do ministério com o maior número de hectares desapropriados para a unidade de conservação? De forma irresponsável. O jornal Globo vai soltar matéria esses dias. Nós precisamos de 30 bilhões de reais para pagar os produtores que foram decretados áreas de conservação e, senhor presidente, concluí, e não foram indenizados. Só na Serra da Bodoquena, no Mato Grosso do Sul, nós temos uma área com 42 anos que jamais os produtores foram indenizados. Agora há pouco, no Paraná, um juiz federal deu ganho de causa a uma associação de pescadores que há 13 anos foi decretada a sua área, uma unidade de conservação, e nunca indenizaram os pobres pescadores, pessoas humildes e pobres que não receberam indenização. O juiz mandou devolver para a associação essa unidade de papel, como ele diz em sua decisão. Irresponsabilidade total, mas são craques, senhor presidente. São craques para entrar na rede, na internet, e ficar o dia todo sentado, batendo papo na rede e enganando pessoas. Basta, senhor presidente. A juventude brasileira, essa que está na rede da internet, essa que está procurando se atualizar das informações, que ela possa estar atenta e ouvir todas as versões e não só uma mentira e uma farsa que vem pretendem contar do Brasil. Eu agora quero ver, último minuto, eu aqui quero ver o que vão dizer agora de Aldo Rebelo. Porque enquanto os ruralistas eram os relatores das matérias de meio ambiente, é porque eram parciais, queriam destruir o mundo todo, iam desmatar tudo. E agora, hein? E agora? Aldo Rebelo é do PCdoB, do Partido Comunista, não é produtor rural, é um homem da maior dignidade, da maior integridade, de uma folha corrida exemplar. E está lá relatando o Código Florestal com maestria, com brilhantismo, ouvindo todas as pessoas, mas principalmente ouvindo a ciência e ouvindo o bom senso de um nordestino que tem sangue nas veias e que conhece a dificuldade dos pequenos produtores do Nordeste. Das 5 milhões de propriedades rurais deste Brasil, 49% estão no Nordeste. São pequenas propriedades de pessoas pobres, humildes. Encerro, senhor presidente, dizendo que dos 5 milhões de produtores rurais, dos 5 milhões de produtores rurais deste país, 2 milhões e 700, mais da metade, segundo o IBGE, Censo Agropecuário 2006, produzem apenas 8% do VBP nacional. Toda a agropecuária brasileira produz em torno de 270 bilhões, 243 bilhões de reais. Portanto, 2 milhões e 785 mil produtores dos 243 bi produzem apenas 3 bilhões. O senhor acha que isso é motivo de comemoração? Não é não, senhor presidente. Eu digo isso com muita tristeza. E desses produtores aqui, porque 8% do valor bruto da produção significa, senador Arthur Vigílio, que essas famílias recebem por ano R$ 6.900. Se dividirmos por 12, essas famílias recebem R$ 580 por mês. Famílias de 5, 4, 5 e 6 pessoas. Isso significa que estão abaixo da linha da pobreza, se nós dividirmos esse salário pelos 4 componentes da família. É desse pessoal que nós vamos exigir reserva legal, num país de 850 milhões de hectares, que só tem 330 na mão dos produtores, com menos 98 de reserva já em pé, com menos 12 que não se produz nada, um país de 850, que na verdade hoje tem menos de 250 à disposição da produção, nós podemos exigir o quê dessas pessoas? O que dessas pessoas? São pobres, são pessoas pobres, e não estou aqui usando da pobreza deles, da sua fragilidade, para convencer ninguém. Nós temos os outros 2 milhões e 100 mil produtores que produzem 91% do VBP. E engano daqueles que querem mentir para o Brasil e dizer que este código... Para proteger grande produtor, senador Monsanto, os grandes produtores têm dinheiro para fazer a sua reserva legal. A tristeza é que os pequenos e os médios é que não têm 10 mil reais por hectare para recompor floresta nativa. Ligue para 10, 20, 30 empresas de reflorestamento e pergunte quanto custa. Agora ligue na Embrapa também e pergunte se tem muda e se tem semente. Ligue e pergunte. Então nós estamos aqui defendendo o quê? Uma farsa? É este Brasil que nós queremos? E eu... Encerro dizendo o seguinte, um industrial em São Paulo me disse há alguns poucos dias, eu não entendo vocês, Kátia, produtores rurais, sinceramente não entendo vocês. Vocês pensam que são presidente da República, vocês pensam que são ministros? E eu levei um choque. O que o senhor está querendo dizer com isso? Não, porque vocês ficam brigando para aumentar a área de produção. Aumenta a área de produção, aumenta comida. Se aumenta muita comida, o preço cai e vocês é que perdem. Quer dizer, vocês estão fazendo o papel do governo e o governo fazendo o papel de vocês. Na realidade, vocês é que tinham que estar torcendo para diminuir a área, para produzir menos e o preço de vocês subir e vocês saírem dessa pobreza que vocês estão e dessas dívidas que vocês não dão conta de pagar nunca. Eu, sinceramente, senhor presidente, levei um choque. Levei um choque de realidade. Nós estamos desempenhando um papel que não é nosso. Nós queremos que o governo brasileiro abra a boca e diga o que quer de nós. É para reduzir a área de plantio? Vamos reduzir a área de plantio. Se a base do governo quer isso, vamos votar. Mas que arque com as consequências. Há 40 anos atrás, a família brasileira, pobre classe média, gastava 50% da sua renda com comida. E hoje gasta 18%. 18. Que arquem com essa responsabilidade. A diferença dos 18 para os 50 que gastava no passado, compraram televisão, geladeira, carro, puseram seus filhos na universidade, o Brasil cresceu, a indústria se implementou. Quer dizer, a agricultura faz bem a todos, só não faz bem a ela própria. Uma parte para encerrar para o...
Não, ele está inscrito, é o próximo. Aí a parte, não, aí Vossa Excelência vai ser cassada a inscrição. Ele é o próximo orador, ele comenta. Eu chamo para a tribuna o próximo orador, Cristóvão Buarque.
Ô, senador Monsanto, pela ordem aqui. A parte diga fazer a Cátia aqui. Pô. O senhor já cortou a palavra do senador Cristóvão como um direito à ordem de inscrição? A senadora falou tudo aqui. Eu não quis nem apartear ela para dar uma verdadeira aula em relação ao Código Ambiental, a verdadeira história do que está acontecendo na política ambiental do Brasil. Ela deu uma aula aqui, os números retratam uma verdade aqui. A senadora Cátia esqueceu de dizer o seguinte, no Pantanal do Mato Grosso, tanto do Mato Grosso como do Mato Grosso do Sul, todos os focos de incêndio que estão surgindo na época da seca é fruto do quê? Hoje existe alguma restrição em criação do gado. Isso dá combustão, que quem é o bombeiro dos pantanais, do Mato Grosso, Mato Grosso, é o rebanho bovino que tem lá. Quando cria aquelas grandes macegas, dá um verdadeiro combustão e aqueles verdadeiros incêndios enormes que tem dado, se acompanha pela televisão, isso fruto do quê? Das próprias políticas ambientais, que têm restringido uma série de situações para o homem pantaneiro. Por outro lado, senadora Cátia, o mais importante do que você falou aí, eu acho que tampou a boca, calou a boca dos ambientalistas. O relator da matéria na Câmara, senador Aldo Rabelo, eu acho que nenhum cidadão pode desconfiar do envolvimento dele ou coisa parecida. Eu tenho andado no interior de Mato Grosso, fiz 10 cidades esse fim de semana aqui, e isso não tem nos permitido demonstrar de que, na verdade, esse novo Código Ambiental que está sendo discutido no Congresso Nacional é um código real, de uma pessoa que ninguém pode achar que está sendo tendencioso. Portanto, eu acho que nós vamos discutir aqui a nível de Congresso, aprovado na Câmara, virar para o Senado, e nós vamos, de fato, criar um Código Ambiental para que nós tenhamos segurança jurídica. Jamais poderá acontecer o que está acontecendo. O governo, todos os dias, baixando decreto, ampliação de reservas indígenas, de parque. Vossa Excelência tem conhecimento da restrição que o governo federal fez em relação lá à bacia do Alto Paraguai, no Mato Grosso, que tem lá atividade econômica em cima da cana-de-açúcar, e, lamentavelmente, agora, essas áreas estão todas impossibilitadas de ampliação. E áreas atropizadas já há muitos anos, que surgiu lá no ciclo do diamante. E dessa feita agora o governo federal baixou um decreto nefasto, inviabilizando um setor que tem dado sua alegria para o Brasil. Lula saiu para o mundo inteiro fazendo a política, divulgando etanol, energia renovável. Entretanto, ele está nos inviabilizando uma região que Vossa Excelência conhece, sabe perfeitamente, 1 hectare de cana no Mato Grosso, ela produz quase 100 litros de álcool. O que acontece? é uma das áreas mais promissoras nessa atividade econômica. Portanto, nós teremos a oportunidade ímpar de, neste ano, se possível, claro, natural, nós aprovarmos esse novo Código Ambiental e nos permitir para que aqueles cidadãos que produzem, que constroem a Grande Brasil, tenham segurança jurídica. Parabéns, viu, Cátia? Eu sou seu eleitor, sou seu simpatizante, enfim, verdadeira aula de maestra que entende do assunto e esses famosos ongueiros, essas ONGs, são ONGs do bem e as ONGs do mal. Lá na Colina, só dar um exemplo, permitindo, senador, é uma cidade pequenininha, senador, lá no norte de Mato Grosso, lá tem 100 ONGs, toda uma mana às custas do governo, verdadeiros vigaristas, estelionatários, fraudulentos que são. E, lamentavelmente, as palavras dessas pessoas, muitas vezes, têm muito mais importância do que as pessoas que estão produzindo. Enfim, eu acho que chegou o momento de nós passar uma régua e fazer com que o Brasil tenha a sua verdadeira soberania nacional. Parabéns, senadora Cátia.